Com a palavra agora a senadora Fátima Bezerra, autora do requerimento, por favor.
Senhor presidente, senhor ministro, senhora Maria Helena, demais integrantes do MEC, senhores senadores, senadoras. Primeiro, senhor presidente, eu quero aqui fazer um registro, né, dos avanços, das conquistas no campo da educação que o país teve nos governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. Aliás, avanços esses registrados aqui, inclusive, pelo senhor ministro, em dois itens, a meu juízo, fundamentais. Primeiro, quando ele reconhece aqui o orçamento do governo Lula, no seu governo, o orçamento sai de 43 bilhões para 131 bilhões. Outro avanço que ele aqui reconheceu foi a expansão da oferta educacional. Saímos de 2 milhões de matrículas para quase 8 milhões de matrículas no ensino superior. O fato, senhor presidente, é que ninguém pode desconhecer o legado dos governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma no que diz respeito à educação brasileira. E isso foi possível, repito, a partir do financiamento para a educação, que foi visto como uma prioridade. Foi visto como uma prioridade, né? Foi o crescimento do orçamento que nos permitiu, por exemplo, fazer a revolução que nós fizemos na educação profissional e tecnológica. O Brasil tinha levado 100 anos para ter 144 escolas técnicas. Em 12 anos, nós saímos de 144 para 442 novas escolas técnicas. No campo do ensino superior, nós ampliamos a oferta através de iniciativas louváveis, né? Iniciativas inovadoras, como o ProUni. Infelizmente, na época, o partido do ministro, inclusive, foi contrário, né? Mas o fato é que o ProUni hoje se constitui como uma das políticas mais exitosas, vitoriosas de inclusão, né? No que diz respeito a acesso ao ensino superior. Mas foi também através do FIES, foi também através da política de cotas, somado ao ReUni, que foi o plano de reestruturação e ampliação do ensino superior, que possibilitou os governos Lula e Dilma entregarem 14 novas universidades. E com detalhe, senador Romário, pela primeira vez, né, o crescimento, a oferta do ensino superior sai do eixo sul-sudeste e chega ao interior do Brasil. Chega à região nordeste, chega à região norte. Foi esse investimento, por exemplo, que permitiu nós entregarmos mais de 170 novos campus de ensino superior pelo país afora. Foi essa prioridade, do ponto de vista do financiamento da educação, que permitiu a gente dar um salto extraordinário, que foi sair do estágio do Fundef para o Fundeb. E, com isso, nós permitirmos darmos um passo muito importante na busca de universalizar ou ampliar o atendimento escolar da creche até o ensino médio. Porque o Fundef tem seu mérito, mas, infelizmente, era uma política fragmentada. Era uma política que cuidava do financiamento somente do ensino fundamental, quando a gente tem que garantir ao povo brasileiro o direito à educação desde a creche até o ensino médio. E o Fundeb se torna também uma política inovadora Os números falam por si. Em 2002, o Fundef investiu na educação básica 22 bilhões. Com o Fundeb, nós chegamos hoje a 131 bilhões de reais, que é o aporte de recursos via Fundeb, que é destinado para os estados e municípios. E aqui com um detalhe, né, que é preciso ampliar a participação financeira da União, há muito tempo, inclusive, que eu venho defendendo isso. Mas foi com o Fundeb também, senhor presidente, que nós demos um outro passo fundamental, que foi regulamentar o artigo da Constituição Federal, que trata de instituir o piso salarial nacional para o magistério. E aqui eu quero render minhas homenagens ao professor Cristóvão, pela contribuição que ele deu, porque partiu dele a primeira iniciativa de projeto de lei para regulamentar o artigo da Constituição que trata do piso salarial nacional para o magistério. Mas isso, mesmo com a iniciativa do senador Cristóvão, só foi possível com a sensibilidade do presidente Lula, que mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, portanto, para sanar o vício de constitucionalidade, e assim nasceu a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional e que traz também, né, senador Cristóvão, a questão da jornada escolar, uma luta de nós dois, que estabelece que um terço da atividade deva ser destinada para a preparação de aulas, enfim, para o preparo do professor. Então, senhor presidente, eu quero aqui, para ir concluindo, dizer que, enfim, na verdade, hoje milhares de estudantes de origem popular podem realizar o sonho de ingressar na universidade, seja ela pública ou privada, de estudar nas melhores universidades do planeta, através do Ciências Sem Fronteiras, de se formar em uma das 422 escolas técnicas criadas pelos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Já falei da lei do piso salarial nacional, que significou mais do que um marco legal, pois conferiu um mínimo de dignidade aos profissionais do magistério público, da educação básica, tanto no que diz respeito à valorização salarial, quanto no que diz respeito também à jornada de trabalho. Quero ainda aqui destacar a iniciativa da presidenta Dilma, quando sancionou sem vetos a lei dos royalties, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde, além de vincular 50% do fundo social do pré-sal para a área da educação. Mas, dentro de todo esse legado, senhor presidente, repito que nós temos muito orgulho dos governos do Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, no que diz respeito à expansão e fortalecimento da educação brasileira. Quero aqui destacar que seguramente considero como a principal conquista a aprovação do Plano Nacional de Educação. Isso aqui que foi fruto de um amplo e intenso debate. Isso aqui, na verdade, é o pacto do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, em prol da educação. Plano que foi, repito, exaustivamente...
Senadora, Vossa Excelência tem mais um minuto.
Tal sei, que foi exaustivamente debatido e que é o plano que aponta para que nós possamos construir mais um ciclo de avanços e conquistas para a educação brasileira através das suas metas e das suas estratégias. E as principais metas dizem respeito à ampliação e universalização do atendimento escolar, com mais creche, mais ensino superior, mais educação em tempo integral, mais escolas técnicas. A meta da valorização do magistério, meta 17, 18 e 19, que tratam do novo piso salarial, equiparação do valor médio do salário do professor ao valor médio dos demais profissionais com formação equivalente, mas não só isso. As metas que tratam da questão da formação, 50% dos professores nos próximos 10 anos ter direito à pós-graduação e etc. Então, diante das metas do novo Plano Nacional de Educação, senador Romário, eu deixaria aqui para o ministro as seguintes indagações. Primeiro, como compa- compatibilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação à luz da PEC 241, que estabelece como objetivo conter os gastos sociais, na medida em que os gastos sociais serão limitados ao crescimento da inflação do ano anterior, né? Estudos, inclusive, foram feitos mostrando, senhor ministro, que se essa regra Temer-Meirelles tivesse sido adotada, teriam sido subtraídos da educação brasileira, só um momentinho, senador Romário, nada mais, nada menos do que 321 bilhões de reais. E se isso tivesse acontecido, seguramente nós não teríamos tido os avanços que nós tivemos, que eu aqui já mencionei, em matéria de expansão e fortalecimento da educação brasileira. Então, fica aqui a nossa primeira pergunta, né? Como viabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, desde a expansão e fortalecimento da oferta da educação ao novo piso salarial. A outra pergunta também, senhor presidente, é com relação à questão do Fórum Nacional de Educação. O Fórum, Vossa Excelência sabe, é um órgão do Estado brasileiro, criado por lei, a Lei 13.005, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. O Fórum tem uma posição extremamente meritória, que é monitorar, que é acompanhar a realização das metas do novo Plano Nacional de Educação. Mas não é só isso. O Fórum tem uma missão nobre, que é coordenar as conferências estaduais, municipais e a Conferência Nacional de Educação. Até o presente momento, o ministro não dirigiu nenhum convite ao coordenador do Fórum Nacional de Educação. Acho que isso deveria ser de iniciativa do próprio ministro, repito, na medida em que o Fórum Nacional de Educação é um órgão do Estado brasileiro. E até o presente momento, o coordenador não foi convidado por Vossa Excelência. Já, inclusive, encaminhou pedido de audiências à SASE, que é a estrutura do MEC, que cuida da coordenação do Fórum Nacional de Educação. Mas, até o presente momento, enfim, não há nenhuma iniciativa no que diz respeito ao papel, ao fortalecimento e ao respeito ao Fórum Nacional de Educação. Portanto, deixo aqui essa pergunta para a Vossa Excelência. E, por fim, né, com relação à questão do Pronatec, senhor ministro, gostaria também aqui de colocar que, no que diz respeito ao Pronatec, compartilho das preocupações de Vossa Excelência, mas só lembrando que o acordo com o Sistema S o senhor já encontrou. Já estava tudo delineado, 1.155.000 matrículas, com mais matrículas, inclusive a ser ofertadas pelas escolas técnicas. Daí, né, nós esperarmos que essa medida seja anunciada o mais urgente possível, sob pena, evidentemente, de acabar com o Pronatec, o que seria uma tragédia para o povo brasileiro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Com relação também ao FIES, gostaria de saber quando é que o MEC anuncia as providências com relação agora à etapa do FIES. E também com relação ao Enem, ministro, gostaríamos aqui de expressar a nossa preocupação, porque o Enem, como Vossa Excelência sabe, é o segundo maior exame de estudantes do mundo, são mais de 8 milhões, e como é que andam as providências com relação à questão do Enem, quando nós tomamos conhecimento que a equipe técnica no INEP, que cuidava do Enem, inclusive foi desmobilizada. E, finalmente, com relação ao orçamento, senhor ministro, vou concluir, senador Romário, com relação ao orçamento, gostaria só de colocar aqui o seguinte: é claro, houve um contingenciamento de 6,8 bilhões, é verdade. Contingenciamento esse que o ministro sabe melhor do que eu, até porque parlamentar, estava no exercício do parlamento, e esse contingenciamento se deu em função de toda queda da arrecadação, queda da receita, a crise internacional. Esse contingenciamento se deu, inclusive, em função, né, das pautas bombas que o senhor Eduardo Cunha adotou na Câmara dos Deputados, não é verdade, e que inclusive viabilizou a aprovação do projeto de lei que tratava exatamente do contingenciamento, e tudo isso levou, o Brasil inteiro acompanhou isso, levou a presidenta Dilma a ficar engessada, até para não ser acusada de cometer pedalada. Então, o fato é que esse contingenciamento, repito, era em função da realidade pela qual passava o país, que ainda passa. Na hora em que o projeto de lei aqui foi aprovado, imediatamente cabia ao governo fazer exatamente o que fez. Eu concluo, senhor presidente, portanto, dizendo que esse contingenciamento, repito, foi em função da realidade, porque durante os 5 anos e meio do governo da presidenta Dilma, que, se Deus quiser, esperamos que ela volte, ela nada mais, nada menos do que aplicou 54 bilhões acima do teto constitucional, que é o que estabelece a Constituição quando diz que a União tem que aplicar no mínimo 18%. Portanto, dentro de uma política de priorizar a educação, entendendo a educação como pilar estratégico para o desenvolvimento nacional, é que tanto os governos Lula como o governo da presidenta Dilma, fortaleceram e muito,
senadora,
o orçamento
finaliza,
da educação. Termino, e os números falam por si. Termino e agradeço, senador Romário, a generosidade. É que, como o ministro não tinha vindo aqui ainda, é a primeira vez, e gostaríamos, portanto, de apresentar assim esse panorama de caráter mais geral. Mas obrigada, senador Romário.
Obrigado, senadora.